E aí,
Fala, irmão.
Balela?
Tudo bom, meu irmão?
Tudo bom?
Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
Agora sim. Às vezes dá uma falhada, mas agora tá perfeito.
Ah,
Bom,
demorou.
então vamos começar mais um podcast. Esse é o número 11, episódio número 11. Você escutou algum, Balela?
Escutei, cara. Escutei o primeiro podcast que eu escutei, o episódio que eu escutei foi com o Primo Rico. E depois escutei no dele, né? No podcast do Primo. E no seu eu escutei o seu último, com o gestor lá.
Então, você sabe que o meu, eu gravei um com o primo também, é o número 10, esse é o número 11. E ontem eu fiz um post, né, que muita gente curtiu, comentou e tal, a respeito de ter que usar os dois lados do cérebro no mercado financeiro, que não
É,
é
eu
só
vi.
planilha, não é só planilha, né? E as pessoas perguntaram como é que faz, né, para usar os dois lados do cérebro. E você usa os dois lados do cérebro.
Eu tento usar, cara. Principalmente o lado esquerdo, que eu acho que é o mais, se eu não me engano, o esquerdo é o sentimental, não é? É o mais passional, não é isso? É o
Eu
direito.
não sei, eu acho que é o direito que é o mais. Eu não sei direito nem se história é de verdade, mas eu sei que tem partes do cérebro que são mais. Ah, agora a Ariane entrou. Balela, nós vamos gravar com a Ariane também, minha amigona que está aqui. E vocês têm muitas coisas em comum.
Legal, tudo bem,
Olá,
Ariane?
gente. Tudo bem? Boa tarde. Nós já
Tudo bom?
começamos a gravar. Nós estamos gravando via Anchor, que é um aplicativo, né, para gravar podcast remotamente nesse período de distanciamento social. É claro que eu vou convidar vocês para jantar ou almoçar um dia que isso aí acabar, né?
Não vejo a hora disso
Essa
acontecer, bicho.
parte é importante. Eu acho bem interessante esse convite aí. Faz mais sentido. Faz muito sentido. A Ariane agora não exercita mais tanto o lado esquerdo e o direito do cérebro, porque ela tem o cérebro todo ocupado com o fato de ser mãe, né?
Essa parte também é bem complicada de. Ocupa toda a parte da sua vida inteira, gente. Vocês não estão entendendo. Não
É, eu
sei se
sou pai,
vocês
Eliane.
são.
Eu
Se vocês.
sou pai, eu
Você é
sei o que
pai
é isso, né?
também?
Sou.
Eu não tenho filhos.
Eu fico imaginando o filho, quando o filho do Renoir nascer, vai usar tipo as roupinhas dos filhos do João Adib lá da CIMED. Você já viu, Renoir? Só os baby.
Dolce &
As
Gabbana Kids.
roupinhas. É, Dolce & Gabbana, Chanel, só as marcas top.
Vai ser maravilhoso.
Vai ser maravilhoso.
Não, mas o Renan falou que ele vai pegar meu filho para passear quando tudo isso acabar, que ele vai levar ele para o shopping e gastar todo o dinheiro dele comprando roupa para o meu filho.
Pode ser também, vamos lá. Nós podemos fazer um clipe, inclusive, né? Mas escuta, eu estava falando desse negócio de usar o lado esquerdo e direito do cérebro, que foi um post que eu fiz ontem, porque teve um cara, não sei se você viu, Balela. Ah, o vídeo lá do Valuation da Modaran,
Não vi não.
e ele fala isso, né? Ele fala que valuation, né, você fazer a avaliação de uma empresa, depende de várias coisas, mas depende de você saber usar seus dois lados do cérebro, porque uma parte é storytelling, né? Uma parte é a historinha que você vai contar, a outra é a parte matemática da coisa, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e até fiz aquele post, porque muita gente no mercado financeiro, né, valoriza só a parte racional da coisa, fica planilhando lá. Mas muitas vezes, e aliás, boa parte das boas decisões envolvem um pouco de instinto, né? E E aí foi legal fazer esse podcast com vocês, porque os dois têm uma, digamos, veia artística, assim, né? A Ariane já foi modelo e hoje ela é a rainha brasileira do mercado de seguros, que, aliás, é um produto financeiro, apesar das pessoas não acharem, né, não conhecerem o suficiente. E você, Balela, é o cara que virou o MC do mercado financeiro brasileiro, né? Como é que você começou a sua carreira de MC?
Cara, eu comecei minha carreira em 2003, 2004, aí em São Paulo. É, na verdade, na época, a expressão MC, ela não era usada para o funk que é hoje, né? Hoje, se você falar que alguém é MC, você está automaticamente conotando essa pessoa como um funkeiro, que não é meu caso. Eu gosto de funk, mas não desse funk horroroso que toca no Brasil. Eu gosto de James Brown, Kool and the Gang, os funk gringo, que é o funk original mesmo. É, então, a minha carreira como músico, como rapper, começou em 2004, na PUC, ali em Perdizes. E eu sempre gostei muito de escrever, né, cara? Sempre escrevi, fiz publicidade e administração de empresas. E eu sempre achei as aulas de administração, TGA, finanças, extremamente enfadonhas. E eu aproveitava aquele tempo ali para escrever letra de música, né? E comecei a escrever rap, principalmente, que é um estilo musical que eu sempre gostei bastante. Comecei a escrever coisas do meu dia a dia, né? Por exemplo, eu saía para comer um sushi, depois dava um rolê na Vila Madalena, né? Ia no Iguatemi, enfim, ia para disco na época, aquelas baladinhas que tinha, Royal e tal. E aquilo ali era a minha realidade. E era uma realidade naquele momento que não era. É falada nas letras de rap, né? Rap era polícia, bandido, droga, Capão Redondo. E isso eu sempre achei muito chato, né, cara? Eu falei, pô, eu preciso cantar uma música, escrever uma música pra playboyzada aqui de Higienópolis, das Perdizes, né? Se identificar. E aí eu comecei a escrever e a galera pirou, mano. A galera surtou mesmo, viralizou numa época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha só Orkut. É, eu fiz, gravei de maneira mambembe, de maneira amadora, do meu computador, e o bagulho viralizou no MSN, cara, com uma música que era o Estilo Balela, que é uma música que a gente tentou colocar na rádio, mas não virou, mas foi ali que eu comecei, cara. Comecei em 2003, 2004, fazendo umas festinhas ali da Giovana, Joconda, as festinhas da GV, festinhas da FAAP, festinhas de brother. Nunca cantei de maneira profissional, né? Nunca botei ficha nisso aí para virar um músico de verdade, apesar que eu participei das rinhas de MC, das batalhas de freestyle com Emicida, Projota, Flora Matos, os caras que hoje vivem da música, são rappers mesmo, começaram lá atrás e eu comecei com eles, né? Só que eu tive, graças a Deus, eu sempre tive uma condição boa, e minha mãe falou, minha família é de Goiás, né? De Goiânia. E aí minha mãe falou, pô, tô te bancando aí pra você ficar vagabundando nessas festas, nesse negócio. Então, e os caras viviam aquilo, né? Como diria, sabotagem, rap é compromisso. Então os caras viviam do rap e eu fazia por lazer, né? Por hobby, não era, não dava, não levava a sério. E aí eu parei, cara. Fiquei um tempão parado, abri uma empresa, sou empresário, e agora voltei, né? Voltei, sempre gostei muito de escrever, e agora vou levar isso aí adiante, porque tá dentro de mim, não tem como ficar contido, né? Eu tenho que jogar para fora, entendeu?
E foi muito legal que você escreveu você fez uma música dessas para o Thiago Nigro, para o Primo Rico e também para o Stock Pickers, né? E eu tenho que dizer que você e o Monkey Stocks me fizeram zerar a vida, porque eu tenho agora eu tenho um card Pokémon meu que o Monkey Stocks fez. E eu tenho uma participação no rap do Stock Pickers, que foi você que fez.
Cara, eu
Então, isso daí já me marcou na cultura pop brasileira de uma maneira assim, ninguém vai tirar isso de mim. Os
Quando,
meus
Renoir, na
haters
sua
têm
vida,
que.
você imaginou que você ia estar neste momento da história da música
Não,
da
e
música
agora eu
popular?
vou contar isso da música popular brasileira, do rap
Do
brasileiro,
rap
e eu
brasileiro.
nunca imaginei que eu ia ser tão popular como eu sou agora. Mesmo os meus haters Mesmo os meus haters me dão audiência. Os caras me amam, na verdade. Se eu sumir amanhã, meus haters vão ficar dando aquelas declarações que o nego morre no jornal. Ai, mas o cara era bonzinho, gostava dele e tal. Aí você vai ver os posts do cara só metendo pau, né? Mas beleza. A Ariane eu conheci porque teve uma época na minha vida que eu ia muito pra balada, né?
Eu ia muito pra balada também.
E aí eu, por algum motivo, não sei, Deus talvez, o destino, a coincidência, não sei. Mas eu encontrava a Ariane em toda a balada que eu ia. E a Ariane é facilmente reconhecível, né? Porque é uma loira de 1,90m de altura. Não tem como você perder na multidão, tá certo?
É bem fácil de enganar as pessoas.
E aí eu ia lá, falava com ela. Aí eu ia lá, falava com ela, tal. Ela tava naquela turminha do Neymar, um pessoal meio esquisito. Aí eu trouxe ela pra realidade. Meu, aliás, vou falar um negócio aqui, porque meu podcast eu posso falar o que eu quiser.
É seu.
Depois
não é
o meu processo e foda-se.
Ah, tudo bem.
O Neymar é um bola murcha do cacete. Dá vergonha.
Olha
dele,
o Renoir, ele não tem medo mesmo.
O dia que eu conheci a Ariane foi o dia que a Ariane estava numa dessas baladas, que agora eu não me lembro o nome. Qual que era aquela balada mesmo, Ariane? Aquela,
pode falar o nome?
Pode falar, eu esqueci o nome.
Bagatelle.
A galera sobe na mesa.
Bagatelle. É essa aí mesmo. E a Ariane tava lá, ela e um monte de amiga dela, bonita. Eu falei, bom, eu tava ali, né?
Meu filho acordou.
Falei,
gente,
era solteiro. Era solteiro na época, ganhava muito bem, já tava tranquilo. Falei, bom, eu vou entrar aqui no meio. Aí, de repente, eu vi o Neymar.
Que ano isso, Renan?
Bola, murcha, sentado. Quantos anos faz?
16.
4 anos,
Ariane? 16, 2016.
Meu, aí eu vi
o
Neymar.
Foi um ano fatídico, né? Solteira, curtindo a vida doidado.
Aí eu pensei, meu, olha o Neymar ali. Falei, puta, agora eu não vou falar com ninguém aqui, né, meu? O cara tá aí. Aí ele só dava aquela risadinha, só dava risadinha, e as meninas iam falar com ele, ele dava uma risadinha, não fazia nada. Eu falei, esse cara é um bola murcha, eu vou furar o olho dele. Aí virei amigo da Ariane, olha aí, ó, porrei. Então isso aí mostra o seguinte, você não deve nunca se intimidar,
sim,
né? E a Ariane já, imagina a intimidação, a Ariane, eu, Neymar.
Nossa.
Na mesmo lugar, é muito, nossa, muito peso, não tenha como. Mas no fim, a gente virou amigo, a gente foi para a Olimpíada juntos, lembra?
A gente foi para o Rio, Olimpíadas.
Legal.
Fomos para a abertura da Olimpíadas no Rio, e desde então a vida da Ariane mudou e ela se transformou num gênio das finanças. Imagina a transformação, Balela. Saiu de modelo para gênia da
cidade. Nossa senhora, imagino, cara. Demais. É tudo que, é tudo que um homem quer, né? Mulher bonita e rica, inteligente, pô.
Maravilhoso. E aí virou mãe ainda.
Nossa.
Pois é. E quando é que você começou a investir na bolsa, Balela?
Cara, na bolsa mesmo, eu comecei há uns 3 anos atrás, tá? Eu comecei com que todo mundo começa, Petrobras, Vale, né? E fui comprando ali para montar uma carteirinha previdenciária. Mas o boom mesmo, o pico mesmo, foi nessas sucessões de circuit breakers que aconteceram esse ano e que me motivaram a escrever o Corona Crise, que foi a música aí que meio que deu uma viralizada em todas as corretoras, casas de análise. Falei dos caras da Nord, da Suno. Acho que você chegou a ouvir, né, Renan, essa música.
Eu ouvi, inclusive eu ia tocar agora aqui, por isso que vocês entraram 2 vezes e não deu certo, porque eu estava tocando a música aqui e deu algum problema aqui. Mas eu vou deixar o link no Spotify aqui. Já tá no Spotify?
Tá no Spotify. Não? MC Balela Corona Crise.
Porque eu escutei no
YouTube.
Eu escutei no YouTube, no YouTube.
É.
Eu vou deixar o link aqui no podcast para quem quiser escutar, vale a pena. Vale
É
muito a
um
pena.
testemunho aquilo ali, viu, brother?
Mari, me fala.
Eu confesso que o Renan me mandou para eu ouvir, mas eu estava nessa função mãe e não consegui a tempo. Mas
Ah,
daqui a
sim.
pouco eu vou ouvir também.
Ouça, você vai gostar, Ariane. História divertida.
É muito bom e o legal é que as coisas que você faz, primeiro, é muito conectada com o que está acontecendo, tipo dos stock pickers, o do Corona Crise, tudo isso daí bem conectado, e é engraçado, é divertido e a música é
É.
boa. Inclusive, hoje você me surpreendeu. Porque você me mandou um videozinho seu tocando piano e
Isso.
Entirsen.
Amélie Poulain.
Entirsen. Amélie Poulain, exatamente.
É, eu
Você toca algum instrumento, Ari?
Eu toco só, olha, eu nem ia falar besteira, mas deixa assim. Toco nada, nada,
É.
nada. Tem uma pessoa ruim de música, mais ruim. Sou eu neste planeta. Eu realmente não nasci com esse dom, esse negócio aí, não, nem para escrever. Eu só sei vender seguro. O resto, deixei para o resto, para as pessoas. Sabe quando Deus está fazendo as pessoas, ele vai jogando um pouquinho assim? Aquela hora que jogou um pouquinho de veia artística, eu tropecei, ele tropeçou, não deu muito certo. E aí agora a gente vai só
Não, mas você tem uma veia artística, mas ela é mais fotográfica, né,
É, ela é
Ariane?
diferente. A gente tem que aproveitar a carinha que Deus deu, né? Então,
O corpinho, né?
a carinha só, menino. Porque nem isso aí, o corpinho também já foi. Depois que você é
Não,
mãe, nada fica igual.
mas
Tudo
é
dá. A
mentira
grávida.
isso aí.
Não.
Isso aí é mentira, Ariane, porque olha o que você emagreceu desde que você virou mãe. É um negócio absurdo. Eu vejo as fotos antes de você e fico pensando, meu Deus, mas saiu uma pessoa de dentro da outra. Não é possível. Você emagreceu muito. Ela tá parecendo agora, tá com um rosto tão magro que tá parecendo Angelina Jolie naquele filme,
Malévola.
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 Malévola. Tá parecendo um pouco. Mas Ari,
Fiquei
conta um
mal do
pouco
mal.
aí de como é que você entrou para o mercado financeiro.
Então, na realidade, eu já sou cliente dessa empresa que eu estou atuando hoje há bastante tempo, desde 2012, mais ou menos, logo quando eu vim para São Paulo, porque eu também não sou daqui de São Paulo, né? Sou nascida em Brasília, família do Balelé de Goiânia, ali do ladinho,
Isso.
mas eu fui criada no Rio Grande do Sul, né? E desde então que eu vim para São Paulo, eu estava trabalhando como assessora de uma pessoa, e aí essa pessoa da empresa foi apresentar para eu vender para ele, e eu achei que fez muito sentido para mim, principalmente por proteções em vida e questão de terceira idade, que eu achava que fazia muito sentido, porque quando você trabalha como autônoma, modelo, esse tipo de coisa, você não consegue se organizar muito bem nesse sentido, né? A gente gasta, gasta, gasta e não cuida muito do dinheiro, né? E aí eu falei, bom, de repente é uma forma de eu começar a montar algum tipo de planejamento para frente. E aí eu sempre gostei muito do produto, eu sempre comprei muito produto para mim. E depois que você tem filho, você já pensa em seguro de vida de uma forma diferente, né? Não só com proteções em vida, mas principalmente essa questão de legado, né? O que que você vai deixar para alguém o dia que você não estiver mais aqui. E essa questão de um legado, de você não só deixar a herança, mas você realmente deixar uma história para que a pessoa, assim, alguma coisa que tivesse sentido, né? Não um dinheiro qualquer, mas um dinheiro estudado, que fosse fazer sentido para ele. E aí, nessa conversa com a minha life planner, ela, justamente por fazer essa mudança. Ui! Meu Deus! Calma, calma.
O meu podcast é maravilhoso porque essas coisas acontecem.
Gente,
Só no
perdão.
meu
Eles
podcast,
soltaram
porque
fogo
todo
muito aqui
mundo vai fazer o quê?
dentro.
Vai
Editar.
cortar. Eu não vou
Não
cortar.
vai
Eu não
editar
vou
isso,
cortar. Eu não
Juliana.
faço corte.
Eles estão soltando fogo aqui perto de casa.
E
Perdão, gente, perdão.
imagina. Não, se o dia que o meu podcast for limpo, não tiver
Não é seu.
interrupção, vai acabar o
Não
podcast.
tem graça.
Não, ninguém mais vai escutar.
Nada vai.
Ninguém mais vai escutar.
Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Enfim, aí nessa loucura de legado, né? Do que a gente vai, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para o meu filho, no caso. Eu voltei a conversar com a minha life planner e pela segunda vez ela me ofereceu a oportunidade de estar atuando nessa empresa. E aí eu trabalhava como gerente de marketing de uma consultoria SAP, trabalhava com tecnologia, nada a ver com a história, mas resolvi entrar nesse mundo do mercado financeiro, do seguro, de novo, e estudar muito sobre isso, porque realmente era uma coisa que me interessava, que me enche os olhos e que eu sempre achei que fosse muito importante. E aí, sabe quando você encontra um propósito? Porque além de um produto financeiro, eu também lido com essa questão de legado, né? Então é uma coisa que eu penso para minha vida e eu realmente gosto disso pelo sentido de ajudar pessoas a terem esse mesmo, a deixarem esse mesmo legado para sua família, enfim, né? E é legal que é um produto
Sabe que
financeiro, né?
esse negócio de seguro, todo mundo no mercado financeiro meio que vira o olho, né, quando você
Porque não
fala.
é investimento, né?
Mas todo mundo gosta, porque não é um investimento tradicional, digamos, né? Mas o modelo americano é mais parecido com investimento, porque ele tem aí digamos, uma correção que tem um juros real embutido ali. Pode ser baixo, mas em comparação com o que está acontecendo no mercado financeiro hoje em dia, até que não é tão baixo assim, porque é muito difícil você achar um produto de renda fixa que tem um juros real mínimo razoável no mercado hoje, né? E muita gente olha para a carteira de ações e etc., né? Como você estava falando, né, Balela? Como uma carteira
Sim,
previdenciada,
obrigada.
previdenciária, né? Muita gente olha. E o que eu ia falar sobre seguros, né?
O moço soltou fogos ali, ó. Fala, moço, não pode soltar que eu sou neném, eu tenho medo. Fala, não pode.
O que eu ia falar que é interessante é que, assim, a minha esposa é assessora na XP, né? E ela tem alguns casos de que a pessoa morre e a família não tem dinheiro para abrir o inventário. E aí eu fico pensando que quando você tem um desses fundos de previdência ou você tem um seguro de vida, essas coisas não entram em inventário e no mínimo você tem que ter exposição num fundo de previdência ou uma previdência ou um seguro para sua família pelo menos ter dinheiro para abrir o
Sim, sem
inventário,
falar
né?
dos outros benefícios de não ter come cotas, né? De você poder fazer portabilidade entre fundos previdenciários, a questão do abatimento do imposto de renda. Eu sempre pensei, cara, no sentido assim, se eu tenho já investimentos, se eu já tenho uma carteira de investimentos que me proporciona dividendos, proventos, enfim, uma carteira variada, talvez não faça sentido ter um seguro de vida. Aliás, muita gente pensa assim, não é? Porque o seguro de vida, né? Porque o
Sim.
seguro de vida, que é? Você vai ter essa questão do inventário ali, de você ter, não precisa pagar para fazer. Aliás, não é pagar, né? Você tem uma facilidade dos seus filhos, enfim, para quem você for deixar, ter acesso a esse recurso. Mas se eu já tenho, que é o meu caso, se eu já tenho investimentos, se eu já tenho uma carteira diversificada, se eu já tenho investimentos offshore, para que que eu vou fazer com o seguro de vida? Eu sempre pensei muito assim.
Porque essa aí, essa.
é porque, na realidade, existe um negócio que você, de qualquer forma, o ITCMD, o Imposto de Transição Causas Morte e Doação, você não tem o que fazer com ele. Não interessa onde estiver esse valor, a sua família vai ter que arcar com esse valor, certo? Esse ITCMD, independente do que for, eu falo muito sobre a questão do seguro, o meu dinheiro ser mais barato que o seu. Vamos dizer assim. Você de qualquer forma vai precisar pagar esse inventário, certo? Um dia, uma hora ou outra, sua família vai precisar pagar esse inventário. A hora que tiver que pagar, você vai ter que ter a liquidez. Então, vai tirar de onde tiver para pagar esse imposto e abrir essa liquidez. Vou botar um exemplo para você. Vamos dizer que você tem aí um milhão de reais hoje. E você precisa, e você vem assaltar, e a sua família precisa de pelo menos 100 mil reais para abrir seu inventário, em liquidez imediata, certo? Eu consigo, dependendo da sua idade, eu consigo te vender um seguro vitalício, que a sua família vai receber esse valor, uma hora ou outra, independente, porque uma hora vai acontecer, que é a nossa única certeza. Só que ao invés de sua família precisar pagar os 100 mil reais, em vez de você pagar os 100 mil reais da sua família ou tirar de qualquer lugar, eu te faço, ele custa metade. E você tem isso dividido em 10 anos, por
O valor
exemplo.
do inventário é 10% do patrimônio, do que está investido?
Depende do estado. Aqui no estado de São Paulo, normalmente a gente faz o cálculo 4%, que é o valor do inventário exato, mais uns 6% de custos advocatícios.
Jesus,
Vocês
que você
entenderam,
vai
é?
ter.
E então dá em torno de 10%. A gente normalmente calcula em relação a 10% do
Do
patrimônio,
patrimônio.
porque aí a pessoa ela fica com a liquidez imediata, porque é 3, 4 dias úteis após a situação, né? O
O
sinistro, você vai
sinistro,
receber.
inventário. Você paga
Você recebe esse valor.
o seguro.
Exato. Só que você recebe o valor integral. E aí você não precisa, vamos dizer assim, você consegue resolver um problema da sua família que vai ser muito mais lá na frente. Assim, você tem que dar 100 mil para o governo. Por que que você não dá metade desse valor para a empresa seguradora? A seguradora, esse valor vai estar rendendo, uma hora isso vai acontecer, a sua família tem os 100 mil que ela precisa, ao invés de você tirar 100 mil exatos, entendeu? É dinheiro inteligente, faz muito mais sentido.
Eu acho que assim, para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que tem fundo de previdência já, né? Se você já tem um fundo de previdência, o dinheiro não entra em
Sim.
inventário de qualquer maneira,
Só que
né?
você precisa do
Mas tem
montante
muita gente.
inteiro. Tipo assim, se ele tem 100 mil na previdência,
Ah,
entendeu? Ele vai ter que tirar
sim,
os
você vai
100 mil. Você
precisar
vai
de
ter que ter
um.
os 100 mil e tirar os 100 mil.
É, ele vai ter que receber os 100 mil da previdência. E vai ter que colocar.
Pro
A
governo.
questão aí é uma questão de. Aí é uma questão de o que, que vai, faz mais sentido dependendo do seu estágio de vida e do quanto de disciplina financeira você
Na
tem,
realidade,
né? Tem muita.
faz sentido independente da sua questão de vida, faz sentido independente de qualquer momento da sua vida. O meu dinheiro é muito mais barato que o seu. Não tem como não ser um bom negócio a partir do momento que você entende que aquilo ali está resolvendo um problema, que assim, pô, se você vai ter que, a sua família vai precisar daquele dinheiro ali. Se aquele dinheiro já faz parte do montante que você quer deixar para ela, por que que você não paga um outro produto que lá na frente, fazendo assim, se você não quiser deixar para ninguém, você pode sacar ele em vida com esse reajuste que o Renato estava comentando, que é um cálculo atuarial e depende, é uma renda fixa com cálculo atuarial, mas se não fizer,
Depende do que você vai
depende da
fazer.
idade da pessoa, na realidade, né? Da idade, questão de saúde. Mas a
Sim.
partir do momento que você tem esse produto e lá na frente você tem a tomada de decisão, eu acho que ele é inteligente por isso, entendeu? Você, quanto antes você fizer, mais barato fica, menos você vai pagar e mais montante você tem, mais um problema resolvido você tem um pouco bem antes. É,
É,
Léo.
você sabe que isso daí até é interessante, né? Que eu tenho todo mundo, minha família é muito grande, né? Porque meus avós tiveram muitos irmãos, né? E eu tenho uma parte da família que não tinha nenhuma disciplina financeira, né? E o fato de uma das minhas tias lá ter, em vez de ter dinheiro realmente, ter um seguro de vida, foi uma coisa que melhorou muito a situação pós a morte dela, né? Então, eu acho que não é tão. É como todo produto financeiro, você tem que ver as questões específicas de cada caso, né? Mas eu acho que tem uma. A Ariane está quase me
Fazer, né?
convencendo de que faz sentido. Eu
Nem
ainda
eu.
não comprei o seguro de vida.
Ele
Mas eu ia falar de uma outra coisa agora, Balela. Como é que surgiu o seu envolvimento com o pessoal do mercado financeiro? Foi através do Corona Crise ou você já tinha você já conhecia
Cara, eu
as
conhecia
pessoas?
só o
Como é
meu
que foi
assessor de
isso?
investimento, que trabalha num escritório aí na Faria Lima, na Critéria. E conheci alguns assessores, né? O pessoal que estudou comigo na PUC, administração, muitos deles trabalham com o mercado financeiro. Agora, pessoas famosas, tipo Primo, podcast, canais assim mais populares, tipo Stock Pickers e outros, eu fui conhecer através da música, né? A música viralizou e é o Salomão.
Aí o
Não, eu
pessoal
nunca
foi
tive
saber
Instagram, né,
quem é
brother?
que era.
Não tinha Instagram até então. Eu sempre. Sério, sério. Tanto é
Tá
que meu
falando
Instagram, o
sério,
meu
velho?
Instagram, eu comecei. Eu abri meu Instagram porque foi o seguinte: a música viralizou e foi aparecer no perfil do Faria Lima Elevator, sabe? E aí os caras perguntaram: de quem que é essa música?
Ah, eu
Pois
sigo
é,
eles.
de quem que é essa música? Aí eu tive que fazer um Instagram para mostrar que a autoria da música era minha. Então até então eu não tinha Instagram, porque. Acho muito chato esse negócio, essa obrigatoriedade de ter que estar postando conteúdo, aumentando o conteúdo e alimentando isso toda hora, então eu não tinha, cara. Aí eu fiz eu abri uma página no Instagram, um perfil, no dia que eu lancei a música para falar que a música era minha. E dali para frente, um monte de gente veio me perguntar, cara, você que fez aquela música, o Salomão lá do Stock Pickers, entre outros, né? Eu falei com o primo e tal, então foi através do Corona Crise que eu fui conhecendo os caras. Né, que eu falei até com o pessoal da XP, com o Ferreira da XP, entre outros. Mas foi a música, cara. Eu só conhecia gente assim, anônima do mercado financeiro, que trabalhava. Agora os famosos mesmo foi com a música.
O que está no seu pipeline aí? Você está pensando em escrever
Tô.
alguma coisa
Cara, eu vou lançar
nova? Como é que você está?
vou gravar um clipe essa semana, né? Eu tô com um EP, eu tô gravando, tô lançando um EP, mas não tem nada a ver com o mercado
É
financeiro.
mesmo?
Eu não quero ficar só nessa de mercado financeiro, que é
Tá.
muito nichado, né? É uma coisa que é interessante, é bacana, mas não é só isso. Eu sou mais músico do que investidor, entende? Então, eu vou lançar.
Não, dá para ver porque
Sim.
você toca piano de verdade. Inclusive, o dia que eu tiver 100 mil seguidores, nós vamos fazer uma
Vamos.
mega produção, eu e você. Nós vamos tocar o concerto
Vamos, a
de
quatro mãos.
Mozart para
Pode ser?
dois
Vamos.
pianos,
Na hora.
eu e você.
Nossa!
É, exatamente. Vamos fazer uma
Ótimo.
super produção.
Vai
Vai ter
ser
drone,
tipo o
vai ter
piano
um
gás, né,
negócio, vai
brother?
ser
Só que vai ser nós
absurdo.
dois.
É, exatamente. Vai ser absurdo, vai ser uma produção incrível. Inclusive, agora eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Porque, na verdade, Itaú caiu por causa da crise aí e tudo. Mas quando o Itaú cair a receita de serviços, que é minha tese, né? Que é short Itaú, né? Sempre foi minha tese, short Itaú, por isso que eu fiquei conhecido. Eu falei que quando Itaú tivesse R$ 26, eu ia colocar uma orquestra para tocar lá na sede do Itaú, no Jabaquara, a musiquinha que tocaram no quando o Titanic afundou.
Os violinistas, né, tocando, né?
É, eu vou. Isso, eu vou fazer isso, ainda não fiz, porque eu fiquei com dó, por causa da corona crise aí e tal. Mas quando normalizar esse corona crise, nós
Vamos,
vamos
vamos.
fazer esse
O
evento
Renan
aí
é um
também.
showman, tá?
Agora.
Vocês perceberam que ele estava guardado nessa
Não,
Faria
eu quero.
Lima muito tempo.
Ô,
E
Renan.
deu tudo certo para ele aparecer
Pois é,
como.
eu tô preparado, cara, eu tô preparando, eu fiz uma música que é o estilo Balela,
Oi.
e na época eu mencionei nomes, sim, celebridades, marca de Galeria dos Pães na Faria Lima, Häagen-Dazs, enfim, coloquei várias coisas que não existem mais. A Galeria dos Pães existe ainda, mas tem várias coisas que eu mencionei que ainda não existe. Então eu tô
Existe.
fazendo a estilo, eu comentei com você, eu tô fazendo a estilo Balela 2, que é uma música, cara, que vai revolucionar o mercado do luxo. Eu vou fazer um speed flow. Speed flow, o que é? É uma técnica que alguns rappers usam. Tem uma banda, não sei se vocês conhecem, chama Haikais. É uma banda que eu gosto pra caramba de rap.
Não convido.
Eu não
Pois é.
conheço. Sou completamente
E os caras, tem
ignorante,
uma música
mas
que eles
vou
cantam que
ouvir
chama
agora.
Rap Lord. Senhor do Rap, né? Tradução. E esse Rap Lord, eles usam uma técnica chamada
Tá
speed flow. O
bom.
que é speed flow? É acelerar muito a rima ao ponto de o ouvinte não conseguir nem entender o quão rápido o cara tá falando. E eu vou usar, empregar essa mesma técnica na estilo Balela 2, colocando várias marcas de relógio, marcas de champanhe, marcas de vinho, marcas de roupa, marcas de carro, na estilo Balela 2. Então eu quero, e vou fazer um clipe aí em São Paulo, eu quero que esse clipe, Renan, você participe comigo, cara. Entendeu?
Mas eu vou participar com todo prazer, primeiro porque esse negócio de você usar os dois lados do cérebro, né? É um negócio que te força a gostar de coisa boa. Porque não dá para você, um cara que, como eu tive uma formação, eu estudei física e economia. Então, minha formação é mais de exatas. E a Ariane sabe, pode testemunhar, eu sou um cara mais lógico, assim, né? Sou um cara mais lógico. E para você pegar um cara que é um cara que está com a cabeça mais em planilha, em número, etc., e falar para o cara, olha, você tem que ler livro, você tem que escutar música, você tem que fazer isso tal para exercitar seu cérebro, para ele não atrofiar, o cara só vai fazer isso se aquilo que ele está indo assistir, escutar, etc., for interessante, for bom realmente, o conteúdo tiver legal, entendeu? Então, isso aí te força a gostar de coisa boa, né? E a gostar de música boa, de escutar, tanto que semana eu reconheci na hora o Ian Tiersen, que por anos eu escutava muito Ian Tiersen, porque o cara é um puta músico. O cara é um músico sensacional. Todo mundo, quem não conhece o Ian Tiersen, vai ter um link aqui também na descrição, para você escutar Ian Tiersen, porque é um puta músico, né? E a outra coisa que eu gosto bastante, que a gente até já comentou, é relógio. Eu gosto muito de perfume também, que é uma coisa que esqueci de falar. E essa daí a Ariane sabe bem, porque ela já conheceu. Eu tenho uma coleção enorme de perfume. Se eu parar de comprar perfume hoje, eu não preciso...
Eu também gosto. Nunca mais. Só compro no free shop.
E é por...
Eu só
porque...
uso um.
Ah, então eu vou te introduzir.
Eu só uso um há mais ou menos uns 12 anos.
Eu também, Zariane. Só uso um.
Mesmo. Mas é o mesmo há 12 anos. É meu cheiro já, não tem...
Eu gosto dessas coisas que estimulam o seus sentidos, né? Então, por exemplo, eu gosto de música, que é um negócio que estimula os sentidos. Eu gosto do olfato, né? Que é uma coisa interessante também. E curiosamente, né? Se você pensar, a sua audição é o único dos sentidos que é difícil você desligar, né? É difícil você desligar, é difícil
E o olfato, olfato faz então, a gente viajar também, né, Renan? Às vezes você usa um perfume que você usava tipo, há 10 anos atrás, e você sentindo aquele aroma novamente, você começa a lembrar de situações, né, que você viveu. Muito louco, né, cara?
E eu acho que para cada... E isso que eu ia falar agora, que por causa dessa minha... digamos, dessa coisa de gostar de perfume, de gostar de coisas que estimulam os sentidos, né? Eu acabei concluindo que para cada ocasião tem um perfume, óculos. Tem uma roupa, tem um relógio, tem um carro. Por exemplo, tem um óculos. Óculos também a gente gosta, né? Inclusive, eu queria dizer para vocês do óculos que o Elinho, que é o dono da Visionari, meu amigão, falou que ele vai mandar um óculos.
Show de bola.
Então depois você vai entrar no site lá. Você vai entrar no site, eu vou te mandar o link, você vai escolher.
Top.
E ele vai mandar para vocês aí. E aí eu tava falando que eu tenho vários óculos da Visionária. A Ariane até conhece a Visionária, né? Foi lá uma vez,
já
ou duas.
Já fui. Tem que ver... Não, mas o Renoir tem um específico que ele comprou lá que é sensacional, né? De outro planeta. É muito exclusivo, é muito maravilhosão.
É, o óculos que a Nicki Minaj...
Esse que você usou hoje no story, qual que é, Renoir?
No story hoje é o... Não, esse na verdade é um Louis Vuitton. E eu usei
Que
até
estava
em
na frente do Pluton.
homenagem que você falou que a gente estava na Champs-Élysées, na frente da Louis Vuitton, e aí eu usei esse óculos. Mas eu queria dizer isso, que
Sim.
hoje tem muitas marcas, né? E muitas marcas interessantes e tal, e um monte de coisa fazendo coisas novas, né? Então, por exemplo, você tem, por causa desse crowdfunding, etc., cada hora aparece uma marca nova de relógio, entendeu? E um cara novo fazendo crowdfunding, e às vezes porcaria, mas às vezes muito legal, né? E tem inclusive um relógio agora que ele é todo feito de safira. Você
Qual marca?
precisa ver, é lindo, é turbilhão, tal. Não é assim. Eu precisava lembrar o nome dos caras, mas eu vou te mandar o link depois. Agora, o que eu ia falar é isso, né? No MC Balela, então no estilo Balela 2,
Vou.
você vai
Cara,
enfiar um monte de marca aí.
então, porque é o
Os caras não
seguinte,
te enchem o
a minha
saco,
ideia
não?
original não era colocar as marcas, os relógios, os carros, as roupas, as champanhes como maneira de ostentar. Não é fazer igual o funkeiro Brega faz. É fazer num tom de humor, entendeu? Num tom de sarcasmo, de brincadeira, de graça. Você compreende? Não é num tom assim de. Ó, tá? Não é no tom assim de, cara, olha,
Eu compreendo.
eu tenho esse Panerai ou esse Patek Philippe e você tá usando um Swatch. Sei lá, se é um quebrado, eu sou milionário. Porque eu não vejo graça nisso. Não é. Eu não vejo graça em
Não é
ostentar.
essa a ideia.
É uma ostentação, é mais no tom assim de graça mesmo, de tirar um barato, entendeu? De
De
balela. A balela é essa,
chacota.
entendeu? É
De
de fazer uma
chacota.
brincadeira, sabe? Por exemplo, eu falei. Exato. Não
Não, e
entende.
as
Não, acha que
pessoas
tá
não
tirando onda, né,
entendem
cara?
isso, né, às vezes. Porque eu acho o seguinte, né, que no mercado financeiro, especialmente no brasileiro, né, as pessoas são até mais low profile, né? Então você não vê muito gestor ostentação assim. Gestor ostentação no Brasil é um negócio que pega meio mal, né? Apesar de você saber que tem um monte de gestor bilionário aí. E um monte de gestor se expondo em mídia social, etc. Você não vê tanto gestor ostentação quanto nos Estados Unidos, que os caras compram, sei lá, o apartamento mais caro de Nova York, dão bid em leilão de arte e tal. Mas, por outro lado, isso tem uma parte ruim que eu acho do mercado brasileiro, que assim, todo mundo ganha muito dinheiro. Mas ninguém devolve para a sociedade nada, né? Então
Fica
você
muito
também não vê
guardado,
que
né?
nem tem em Paris, que nem tem em Paris, que nem tem na Alemanha, que nem tem na Holanda, que nem tem nos Estados Unidos, o cara na física patrocinar alguma coisa, entendeu? Cultural, ou um museu, ou adotar,
É
sabe? Não
verdade.
tem isso. Eu acho que também tem a ver do cara ficar ser muito ser tão low profile que ele não quer fazer isso, ou ser muito
Cara,
muquirana.
eu acho que é
Qual dos
cultural,
dois vocês
brother. Eu
acham
não
que
acho
é?
que é
Olha, eu.
muquiranice, não. Eu acho que expor um relógio, expor coisas caras, vai dar. Pega mal, né? Tem essa cultura no Brasil que pega mal, que é questão de ostentar país muito desigual, distribuição de renda desigual, muita gente começando agora na bolsa. Então, eu acho uma tristeza, cara. Eu acho que. Não tô falando para ostentar, mas eu acho que o que é bom tem que usar mesmo e tem que mostrar. Um óculos pessoal tem que colocar mesmo e mostrar. Eu penso assim. Agora, fica muito mal visto, né? Por exemplo, o Breda. O Breda parece um entregador de pizza, cara, com aquelas jaqueta preta lá. Eu
O
gosto
Breda é
dele,
meu
brother,
amigo,
entendeu?
a Breda, ele que tá falando. Mas eu já falei para ele 2 vezes. Porra, meu, toda vez que eu te vejo, eu vejo você com a mesma jaqueta. Pode estar tá sol ou frio, o cara tá de jaqueta. Eu falei para ele, cara, você não fica com calor? Ele falou, cara, não posso ficar doente nem fudendo. Você acha que é o frio que vai te deixar
Não,
doente, meu? Não existe
Mas
isso. O que
graças
deixa
a
doente
Deus ele
é
não
deu
é,
renovar.
gente. Ele anda pela cidade. Ele anda pela cidade para mostrar. Mas eu posso falar um detalhe? Eu acho que tem muito a ver com valores
Sim.
também, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que. Eu não sei explicar assim. Coisa, mulher e bolsa, né? Mulher e Louboutin, mulher e várias bolsas de carros, que custa vários carros. Cara, eu particularmente sou uma mulher que acho que eu não. Não faz o menor sentido andar com o carro pendurado no meu ombro, entendeu? Mas nem por isso. E, tipo assim, eu acho que por mais independente, por mais dinheiro que a pessoa tem, é questão de valores mesmo. Eu acho que as pessoas. Acho que brasileiro, essa questão da diferença cultural, muito de realmente as pessoas crescerem, né? Saírem de um lugar e chegarem em outro patamar, faz com que, de alguma forma, não precise, né? É diferente, eu não sei explicar. Eu sinto essa diferença também, justamente nessa questão de diferença.
No meu caso, o que eu estava mais querendo dizer, assim, não é nem que os caras não usam, né? Eu acho que os caras no Brasil não usam muito relógio, não sei o que
É, e
lá, por
não usam
causa da
aqui também,
violência
né? Porque
mesmo,
quando
né?
eles
Muita
viajam,
gente
eles
tem,
levam
é.
e ostentam lá. É, todo
Viaja,
mundo
todo
usa
mundo,
lá, né?
é. Você viaja, encontra gestor em Miami, os caras tudo usando
É. É,
Richard Mille no
exato.
pulso, não
É
sei o
medo, né?
que. É, tem controlador de empresa brasileira que passa 6 meses por ano no seu iate em Mônaco. Isso é uma história real, é verdade, documentado. É, mas o que eu estava mais falando por exemplo, não tem, né, com exceção do Instituto Moreira Salles lá, tem pouquíssimos gestores, controladores de empresa, etc.,
Jorge Paulo
que
Lema.
criam fundação, tem a Fundação Estudar lá do Jorge Paulo Lema, etc., do qual eu fui parte, inclusive, com com muito orgulho para mim, né? Mas assim, a verdade é que as pessoas não fazem, né? Não fazem muito esse tipo de,
Trabalho.
digamos, não, de reversão de doação para a sociedade,
Sim.
né? De reversão do que você ganhou para a sociedade. E eu não estou dizendo nem que seria uma coisa obrigatória, mas olha como isso funciona bem nos Estados Unidos. Você vê, as universidades americanas têm fundos, né, de endowment que são absurdos, né? O fundo de Yale, por exemplo, é um dos melhores fundos do mundo. E é um fundo de endowment, né? E no Brasil não tem. Você vê mesmo as
Desculpa,
universidades
gente.
tipo a USP, né? Fica tranquila. Mesmo universidades tipo a USP, que é uma puta universidade, onde tive o prazer de estudar, mesmo o INSPER,
Não.
várias universidades e não tem isso, né? E a outra coisa que eu ia falar é esse negócio de que do jeito que eu sou capitalista, e sempre deixei isso claro, né? Que eu sou capitalista e enfim, eu acho
Eu
que
também.
eu sou capitalista e meritocrático,
Ah,
né?
faz
Eu
sentido.
acho que tem certas coisas que precisa mudar em relação às pessoas terem acesso a oportunidades, né? Mas uma vez que as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, se tiver diferença entre elas, foram diferenças causadas pelas escolhas que elas fizeram, né? Mas o que eu ia, só para completar esse raciocínio, você não acha que essa coisa de ter esses objetos que são, sei lá, aspiracionais, caros, que as pessoas olham e falam assim, pô, eu quero comprar aquele relógio, eu quero ter aquela bolsa. Você não acha que isso daí também serve como uma motivação? Eu sei que as pessoas são motivadas por coisas diferentes e tudo, mas eu, sinceramente, quando eu comecei minha carreira, eu pensava, pô, um dia eu quero ter aquele relógio, ou quero poder comprar aquela coisa, tal. E aquilo sempre me
É,
motivou a
depende da
trabalhar
pessoa, né,
mais.
Renan? Pode falar,
Sim, eu
Yara.
acho que. Não, não, eu ia falar realmente
Sim.
de objetivo, né? Isso faz com que também você crie um foco diferente. Quando a pessoa tem essa, né, esse. Você sabe o raciocínio, você sabe onde você quer chegar. Então, nesse sentido, você se esforça de outras formas para chegar também naquele objetivo. Isso é motivador, né? Eu acho que. que falta também essa questão, né, do foco, né, no brasileiro mesmo. Acho que o brasileiro é muito sonhador também, né? Eu acho que tem essa diferença também.
A Ariane falou uma coisa uma vez quando ela estava tentando me empurrar um seguro, que ela falou que brasileiro fica apagando incêndio, né? E eu penso que isso daí tem uma certa razão. E eu vejo assim, o seu objetivo na vida não precisa ser uma coisa que supostamente, entre aspas, é fútil, vai. É, sei lá, eu quero ter um relógio. Pode ser, eu quero melhorar de vida, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter uma casa própria, apesar de eu desaconselhar, eu desaconselho, mas quem quiser pode comprar, né? Você não acha que faz parte do capitalismo, Balela, o fato de as pessoas terem aspirações, e aí elas correrem
Eu acho que
atrás
sim, mas tem um
para
ponto, cara,
atingir essas
que você
coisas?
não mencionou e que para mim é muito claro, que é o seguinte: quando uma pessoa pública, seja um artista ou um empresário, alguém posta uma foto ou mostra um bem que ele tem caro, eu acho que isso gera muito mais inveja e muito mais repulsa nas pessoas do que o cara olhar e falar assim: putz, cara, aquele cara é rico, aquele cara trabalhou, empreendeu, investiu e conseguiu. Eu acho que as pessoas, elas, principalmente pessoas de classe um pouco mais baixa, ela tem raiva de quem é rico, ela tem raiva de quem tem as coisas. Eu vejo muito isso, sabe? Ao invés do cara olhar e falar: putz, que legal, cara, o Flávio Augusto começou o WhatsApp do zero, hoje ele mostra a casa dele lá em Orlando, ele mostra os carros dele, eu vou trabalhar para chegar no Flávio Augusto. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Sim, mas eu
O
acho que a
Cristiano
maioria.
Ronaldo
Sim.
também, né? É, que mostra a casa dele, os carros dele lá outro dia. Faz um tempo já que ele fez um videozinho do filho dele, né? É, falando onde é que tá o, sei lá, onde é que tá a Lamborghini? Eu não sei qual era o carro. Aí ele falou, olha direito
Pois
aí.
é,
Não,
cara,
aquele ali é
assim,
o Rolls
eu
Royce, aquele ali é não sei o quê, aquele ali. Mas eu acho que isso que você está falando é verdade, tem uma certa questão, e eu acho que essa questão ela é uma questão relevante que a gente precisa discutir eventualmente na sociedade, que é o fato de as coisas de ter uma concentração de renda, né? E, na verdade, de riqueza, mais do que de renda, é de riqueza mesmo, né? Porque com todos esses programas de buyback, de QE, aumento da base monetária, as ações mesmo, os ativos reais, os ativos financeiros se valorizaram muito. Então, as pessoas que não têm esses ativos ficaram para trás, né? Quem não tem esses ativos, tipo, se você tinha uma casa em Londres, mesmo que sua casa fosse uma porcaria, ela valorizou tanto que hoje uma casa porcaria vale, sei lá, 3 milhões de pounds, vai, 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, sei lá quanto que tá o pound agora, porque nem o pound eu olho. Mas a verdade é que algumas pessoas ficaram para trás, e as pessoas que ficaram para trás se ressentem disso, né? E até, inclusive, é uma coisa interessante que nós estamos tocando agora nesse assunto, que é o seguinte: vocês viram aí os últimos, esses protestos que está tendo por causa do George Floyd e outros protestos pelo mundo, né? Eu fico pensando que o George Floyd é, com todo o respeito a ele, à família e enfim, à situação toda, é uma desculpa para as pessoas se revoltarem com outras coisas que elas nem sabem muito bem dizer o que que é, né? Que aconteceu no Brasil em 2013, não sei se vocês lembram. 2013 teve aqueles protestos em São Paulo que começou por causa da passagem, aí depois que aumento de passagem, aí depois
Pra
reverteram a
Dilma, né?
passagem, reverteram o aumento da passagem de ônibus. E as
Eu
pessoas
lembro.
continuaram na rua. E as pessoas
Sim.
continuaram na rua, lembra
E
disso?
depois eles aumentaram a passagem 3 vezes e ninguém
Então eu fico.
percebeu.
Pois é. Então eu acho que talvez a gente esteja numa era que o desconforto social com essa, digamos, desigualdade, né? Esteja fazendo com que as pessoas fiquem meio revoltadas e elas não conseguem nem expressar isso diretamente, né? E aí qualquer coisa que acontece é um estopim para esse tipo de protesto, que hoje, por exemplo, enquanto estamos gravando, é domingo, está acontecendo na Inglaterra, em Nova York, no Brasil, em um monte de países pelo mundo, protestos por causa do George Floyd. Que, se você pensar bem, né, o Brasil, se fosse pensar bem, deveria ter protesto todo dia, porque todo dia matam negros em favelas, onde o cara teve. E às vezes o cara é inocente, não fez nada. Mas a questão é essa: será que você tem um pouco de medo de as pessoas
Cara,
entenderem
eu não
mal
diria medo, Renoir,
suas
mas
músicas,
assim, eu já me
Valela?
expus muito, sabe? Eu já me expus muito. Na época do Orkut ali, eu criava muita treta desnecessária, tipo, e tudo na base da gozação, na base da chacota, de xingar os motoboys, de falar um monte de coisa, né? Hoje eu não tenho mais medo, mas assim, cara, eu tenho um
Sim.
certo receio de me expor muito, porque hoje eu tenho um filho, eu tô mais velho, a maturidade chegou, né? Então, assim, eu não tenho medo, mas eu sou um pouco mais comedido. Tanto é que quando eu fiz a música lá, a Corona Crise, falei lá da Betina, dos caras lá da Empíricos, da Empíricos não, da Betina, dos caras, eu fiquei até pensando, pô, será que essa menina pode me processar? Será que os caras vão falar, vão achar ruim? Será que isso, aquilo? E não virou, graças a Deus, não deu nada. Mas, assim, eu te confesso que eu tenho receio, só que eu não deixo. Pensei, mas eu não deixei que esse receio e esse
Você
medo
pensou
me
duas
impedisse
vezes.
de escrever, de falar o que eu queria falar, entendeu? E outra coisa, e a maioria das coisas que eu penso, que eu falo, eu sei que tem muita gente que quer falar e não tem coragem, né? Cara, eu sempre gostei, pra você ter uma ideia, eu sempre gostei muito de ler a lista da Forbes. Eu tinha, puta, um tesão nisso, cara, de ver os caras, os mais bilionários do mundo, os mais do Brasil, os mais de não sei o quê. Eu sempre tive muito mais interesse em saber, por exemplo, o que que o, é, sei lá, o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lema, o que que será que o Jorge Paulo Lema deve comer no almoço, hein, bro? Ficar pensando nisso, assim, muito nisso, assim, sabe? O que que será que é sério, eu pensava mais em coisas, assim, do dia a dia do cara, o que que será que o Flávio Augusto deve vestir, como é que é a roupa dele, que marca que ele usa. Então, essas coisas assim, eu sei que tem muita gente que quer pensar nisso, que quer saber disso também, até mais do que os investimentos que o cara faz. Eu acho mais interessante saber o que que o cara come, o que que o cara, para onde que o cara viaja, o que que o cara faz, às vezes do que aonde o cara investe. E mostrar isso numa arte, numa música, num texto, sei lá, num vídeo, eu acho super divertido e, evidente, naturalmente, vai criar ali um espanto, né, brother, nas pessoas. É criar. Mas, cara, a vida é só uma, irmão. E tem que fazer. Assim, eu penso assim, né? A vida é só uma, eu tenho que fazer, né?
Não, eu concordo com
Entra
você. Eu
aí,
concordo com
entra aí, entra
você.
aí nesse,
A
entra aí o
Ariane,
fenômeno,
inclusive.
tipo, nessa história que você comentou, entra o fenômeno
Sim.
reality show, né? Entra o fenômeno Instagram, porque as pessoas elas gostam de
Claro.
ver o que você tá fazendo. Porque por mais financeiro que monetizado que tenha se tornado o Instagram na vida, por exemplo, hoje as pessoas, o que vende realmente, o que funciona é o dia a dia normal. As pessoas elas gostam de se sentir em casa. Tanto é que a gente está falando, sei lá, nos anos 90 ali, o que vendia era a
Sim.
revista Caras, porque eles viam o que tinha dentro da casa do artista, né? Então era uma. Isso sempre foi muito interessante para o mundo. Assim, as pessoas queriam saber o que tem lá na frente e o
Isso.
que a gente não tem, né? Como que é lá e como que a gente pode fazer aqui também, né? Se ele pode, eu também posso. Isso também é legal que se massificou de uma forma que todo mundo, né, realmente pode chegar num senso comum, assim, só que eu também tenho um pouco de medo de como
Deturpar, né?
isso
Isso.
pode gerar na cabeça das pessoas tipo, você ficar com um pouco, poxa, mas ele tem aquilo
Não
que já
é.
tem, e o que eu tenho
É.
nunca tá bom, né? Então, assim, de você não conseguir valorizar aquilo que você tem, né?
Não, inclusive isso daí, quer dizer, o Instagram, eu acho que, na minha opinião, erroneamente, né? Mas na opinião, o problema é que o mundo, digamos, o mundo está numa batalha ideológica agora, eu sinto, né? E as pessoas que são mais ou menos como eu, politicamente incorretas, que eu sempre quis, Balela, a Ariane sabe, me conhece melhor. Eu sou um cara politicamente incorreto, entendeu? Eu sou. Mas por quê? Porque eu acho essa besteira de politicamente correto uma bobagem. Quando a gente cresceu, isso daí não existia, porra. O cara, você tinha
Bullying é uma palavra
apelido, um
nova, né?
apelido? Eu tinha apelido, eu era um cara estranho, ainda sou estranho, porra. E eu tenho. Bullying não é. Esse negócio de bullying é uma besteira. Agora, hoje em dia, pô, você fala pro cara, tinha gente se
É
matando.
absurdo, né, cara?
Porque tinha menos like que o outro no Instagram, sabe? Aí o Instagram foi lá e falou: então ninguém mais vai ver quantos likes você tem para resolver esse problema. Pronto. Então, assim,
Sim.
o mundo tá ficando muito
É, eu acho que
frágil,
frágil é
parece,
bem a
né?
palavra
E tá
mesmo,
tendo
né? É
agora
meio
essa batalha.
frágil, né? Qualquer coisa machuca, né? Eu acho que tem uma linha tênue bem, principalmente acho que nem o Valela faz música nesse sentido, né? Tem uma linha tênue entre ofender e a
Poética.
parte, vamos dizer, a comédia dessa história toda, a poética e realmente a parte engraçada também, de você conseguir ver, de conseguir dar risada de alguma situação que não tá legal, entendeu? Então, assim.
Sim.
E até de você mesmo, né? Porque acho que uma das maneiras de você lidar com o mundo, né? É você conseguir lidar com a sua
Sim.
própria condição, situação, de uma maneira mais leve, né? E eu sinto que hoje as pessoas não conseguem fazer isso como, sei lá, como a gente fazia naturalmente. E a gente também tá ficando assim, porque a gente tá no mundo, a gente não tá fora do mundo. Então, antes a gente lidava com bullying de uma maneira, agora a gente talvez lide de outra, nós mesmos, né? E talvez isso esteja tendo reflexos até no mercado, né? Porque você vê a velocidade que o mercado caiu dessa vez foi sem precedentes na história. Nunca caiu tão rápido, né? O mercado financeiro por causa da crise do coronavírus. Tudo bem, tem problemas estruturais no mercado, o bull market durou muito tempo, etc. Mas será que esse mundo mais frágil não está fazendo com que as pessoas fiquem mais assim avessas ao risco e mais propensas a reagir de maneira exacerbada em
Cara,
relação ao
eu acho
acontecimento?
totalmente. E eu acho que
Exato.
isso é potencializado com os nichos, né? Com as classes, com sindicatos, com governos, às vezes, não digo nem de esquerda, mas com as minorias ali, branca, negra, gay. Então, tudo, qualquer coisinha é motivo para crise, para protesto, para processo. Cara, tá uma tristeza. O Rafinha Bastos que o diga, né? Tá uma tristeza, brother.
Nossa,
Cara,
esse
eu
cara tá
particularmente, eu gosto
fudido, né?
dele, eu acho
Porque ele tem uns
super
200
engraçado.
processos.
E assim, é o que você falou, né, Renoir? Hoje em dia não dá pra brincar mais, né, mano? Hoje em dia, você fazer uma piada ali de gordo, de negro, de alguma coisa, você é totalmente mal interpretado, mesmo que você queira apenas brincar com um amigo seu, ou com uma pessoa que você já tem uma intimidade, às vezes um cara nada a ver lá vai pegar aquela causa, vai pegar aquela o que você falou ali, tomar pra ele e levar. Cara, tá escroto, né, Bruno?
E você tá fudido, porque aí, dependendo do tamanho da exposição, e o pior é os compartilhamentos, né? Porque uma vez que você. Eu tive uma aula na GV, eu estudei na GV, mas eu odiava, porque os caras eram socialistas lá. E aí eu saí de lá e fui para o INSPER, né? Mas tinha um professor meu lá que
Lembro.
falava um negócio, né? Na época ainda estava naquela discussão de Napster, lembra? Que, puta, você vai baixar no Napster, aí vai acabar com a indústria musical e não sei o quê, blá, blá, blá. A indústria musical não morreu, ela mudou, né? Mas um professor falava uma coisa: uma vez que você digitalizou uma coisa, fudeu. Porque ela vai ser compartilhada, ela vai viralizar e etc, né? E a gente, quando era
Filmado, né?
criança, fazia besteira, talvez, mas não tinha câmera para gravar, filmando, não tinha
Por isso
câmera e
mesmo,
tal. Então a gente fazia uma
por
besteira,
isso mesmo, esse era um
filmava,
dos motivos de eu não
apagava.
ter um Instagram, cara.
Hoje
Porque se eu
em
postar
dia,
todas as
não, né?
merdas que eu penso no Instagram, eu tô fudido. Entendeu? Vou fazer story de tudo que eu quero fazer. Por isso que eu nunca tive, por isso que eu não tinha rede social até então. Entende? Porque eu acho que é tudo fake, brother. É, você tem que postar uma mesa bonita de café da manhã. Se você colocar, mostrar o saco de pão da padaria, o pão feio, ou um presunto zoado ali, fica. Não, não é legal. Você tem que postar, cara, um maple syrup ali na panqueca quente, sai naquela fumaça. Então é tudo fake, brother. É tudo fake. E isso é chato. Isso, né? Isso é
Não
muito.
fazer,
Isso é chato. Isso é
montar
chato.
para
Cara,
mostrar, né?
você quer se sentir um merda, é você olhar o Instagram do Floyd Mayweather ou do Dan Bilzerian. Você olha pros caras lá, você fala, cara, eu não sou nada, né, brother?
Meu, eu já tô mais perto aqui, eu já me sinto merda quando
Esse
eu
mora aqui em
vejo
Goiás, o
o Instagram do Eduardo Costa. Você tá voando muito longe.
Gustavo Lima, né? Que mora numa van.
O Eduardo Costa já fala: porra, o cara é bombado. O cara é bombado. Tem uma Lamborghini, tem uma McLaren, tem sei lá o quê. Só posta foto com mulher bonita. Tudo bem que eu não posso reclamar, que a minha esposa é maravilhosa, né? Mas eu fico pensando, meu, esse cara tem uma vida perfeita, eu preciso fazer. E aí você vê ele
Sem
naquela
camisa, corpo
foto estilo
fantástico.
Putin, e ele tem um aras, né? E aquela foto sem camisa,
Um
sem
pouco de
camisa,
vergonha
cavalo
alheia, um
sem
pouco de vergonha
sela.
alheia,
Aí você
sinto.
fala, puta, esse não, esse cara, eu falo, esse cara é macho pra
Meu
cacete, meu.
Deus, eu não
Queria ser
sei
esse
o que eu
cara.
faço com o Renoir,
Esse cara é
gente.
muito
Fique sério,
foda.
toda
Eu
uma enquete.
penso
Eu vou
assim.
abrir uma enquete. Eu vou abrir uma enquete no meu
Não, vai falar a
Instagram.
verdade.
Que olha, eu vou perguntar o que que eu faço com o Renoir, gente. Que eu tenho vontade de esmagar o pescoço dele. Ah, falo.
Não, fala a verdade. Você, não,
Não, não
fala a
fica. Eu
verdade. Você
olho e
não
falo,
fica
meu Deus do
pensando
céu.
assim, esse
Não,
cara, meu.
não, não. Eu falo isso.
O cara é malhado, o cara é forte, o cara só tem mulher bonita perto dele. Ele faz show para não sei quantas milhões de pessoas. Ele tem uma Lamborghini, as casas. Ele vai de um lugar para outro de helicóptero. Ele tem um jatinho. Eu fico pensando, esse cara é maravilhoso. Eu preciso ser esse cara. Porra, eu preciso melhorar minha voz, fazer alguma coisa.
Nossa
Vou cantar
Senhora.
também.
Cara, do fundo do meu coração,
Ô,
não,
Gabriela,
brother.
fala a verdade. Você não queria
Fala a
ser o
verdade,
Eduardo Costa?
Cara, do fundo do meu
Fala.
coração, não,
Obrigada,
viu, brother? Assim, eu já vi o Eduardo Costa,
Fala,
cara,
fala, fala.
pessoalmente, e ele parece assim. Eu já conversei com ele. Ele parece um cara super simples, super tranquilo. Apesar de ostentar aí nas redes sociais, é um cara super tranquilo, super simples. Mas, cara, eu odeio sertanejo, velho. Odeio as músicas que ele canta. Acho brega pra cacete, acho zoado. E eu acho que dinheiro, brother, ele tá totalmente correlacionado com o estilo. Às vezes o cara é muito rico e brega, né, brother? O Eduardo Costa, eu acho ele muito brega, entendeu?
Não, mas falando em música, o cara mais brega da música brasileira, que inclusive é
Ele é
pobre, é
pobre.
o
Latino é brega
Belo.
também, hein, mano?
Ele é pobre?
Porra, o Belo não dá, cara. O Belo não dá. Não pode falar mal do
Por
latino,
quê? Você
porra.
gosta?
Puta,
Não,
agora você arrumou
imagina.
briga, hein?
Não,
Pô, mas ele mesmo canta brega funk, ele mesmo fala, né,
a
Lorena?
Ariane é amigona do latino. É
Não, mas
verdade.
o latino é um showman, cara. O latino, ele é um cara sem estudado.
Não, mas
Essa
aquela
não é
música dele. Vocês lembram daquela música Dragonsteia de Tay, que era uma música da.
Qual?
É, que ele. É. Meu Deus!
Cara, o latino,
Aquela foi
ele
uma
só
das
faz, ele só
piores
faz, ele só faz, ele só
versões
pega o que já
projeções
existe e
de toda a
canta em
música
português, bro.
brasileira.
Então,
Mas o
tirando uma ou
cara.
outra coisa, a maioria é coisa. Ah.
Não, e o pior. O pior é que naquele caso lá, ele nem chegou a cantar em português uma
O
coisa que
latino
já
eu acho muito ruim.
existia. Ele simplesmente criou uma versão que é horrorosa, pelo amor de Deus. Mas a Ariane é
Não,
amigona dele, viu? É
o latino
amigona.
ele confessa. Não, lembra quando eu comentei no início do podcast que eu trabalhava para uma pessoa? Eu trabalhei para o latino um período, né? Então, assim, ele foi uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Não, não, não. Eu entendo que essa questão de música a gente não consegue comentar muito, mas é. Eu não,
Mas,
eu
Oriane,
particularmente falando também, eu acho que eu sou uma pessoa absurdamente eclética. Se você escutar meu Spotify, você vai falar assim, não é possível, porque eu vou do Racionais ao Eduardo Costa da vida, ou sei lá, Milionários Zé
eu
Rico,
conheço.
que vocês nem devem conhecer,
Oriane,
e passo por outras.
o latino,
É, e passo
assim,
por
o
outras
latino no
histórias. Eu
começo, eu
conheço,
achava ele
sim.
legal, cara,
Pode
porque ele
falar, pode
cantava
falar.
freestyle. Freestyle no Rio de Janeiro era um som assim, tipo Stevie B, sabe? Bring love, come back to me. Então, essa pegada
Sei,
do
sei,
começo
sei.
dele eu achava super legal. É, MC Marcinho, Abdula, Latino, os caras dos anos 90 ali que explodiram. E eu acho muito legal. O que eu não gosto é quando fica uma coisa muito escrachada e ruim, né? Ruim assim, óbvio que o ruim ele é subjetivo e relativo. Cada pessoa acha uma coisa, mas por exemplo, você falou de Milionário Zé Rico. Eu
Exato,
não
exato.
gosto de sertanejo, mas eu respeito esses caras. Por quê? Porque os caras são precursores. Chitãozinho, Xororó, Leandro e Leonardo. Eu não ouço, mas eu respeito os caras.
Exato.
Agora você tem muito sertanejo por porcaria, não só sertanejo, né?
Sim.
Samba, rap, funk, eletrônico, que é mal feito. Eu gosto de música boa. E todo
Funk,
estilo tem
exato,
música boa e música ruim.
exato.
E o latino, né?
Exato.
Eu fiquei surpreso quando você mandou o vídeo lá do piano. Eu falei, porra, o cara é um puta músico, além de. Porque você não espera, né? Os caras que tocam rap aí e tal, os caras não são, assim, músicos incríveis. Você vai me desculpar aí, Baiano, mas os caras
Cara, são
são ruins
jogador de
pra
sinuca.
cacete. Na maior parte das vezes, os
Na
caras são
verdade,
uns músicos
eu
horrorosos,
acho que
assim.
é questão de
Não dá, não
oportunidade
dá,
também,
não tem
né? Tipo
condição.
assim, de repente é uma oportunidade que eles encontram de fazer alguma coisa diferente para chegar em algum patamar que, de alguma forma, não conseguiriam, teoricamente, de uma forma normal, né? Então, eu acho que é oportunidade. Mas aí também você saber estudar e que, de alguma forma, você consegue ali encontrar essa oportunidade de fazer ela realmente, né, de uma forma diferente, não só
Tem.
mais uma
Não, e outra
bobagem
coisa, a
inusitada, um
música,
estudo,
Renoir,
né?
música, igual você falou que tudo tem hora. Tem hora para usar óculos, sapato, roupa, bolsa, não sei o quê. A música também. Cada música, cada hora pede um tipo de música. Então imagina, você está acordando, um dia lindo. O que que você acha que combina com, às vezes, você acordar com baita de um café da manhã? Quatro estações de Vivaldi, brother. Você não vai acordar colocando Diário do Detento, brother. Você vai acordar ouvindo Diário do Detento, você suicida, brother. Entendeu? Aí você vai pra praia, tá na praia com seus
Porra,
amigos, coloca ali um The Weeknd, vai colocar
maravilhoso,
Renato Russo, brother, você vai
maravilhoso.
suicidar. Então acho que cada ocasião pede um estilo musical. A música, não é? É igual
Faz
roupa, música é igual roupa.
sentido. É verdade.
Não, é legal. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu achei até
Entendo, entendo.
sensacional isso daí, de o fato de
E
que
minha mulher canta comigo,
você
viu?
entende de música de verdade, né?
Canta,
E
cara.
eu
Minha
acho que as
mulher.
pessoas são muito, às vezes, muito.
Ai, que legal!
É mesmo?
Sim.
Eu acho que às vezes as pessoas são muito fechadas para os estilos musicais diferentes, né? Do mesmo jeito que as pessoas são
Sim.
fechadas no mercado financeiro, né? Para estilos diferentes de trade e etc. Então, por exemplo, só porque eu opero vendido, os caras acham um absurdo.
A diferença é que
Igual
vendido, o
estratégia
céu é o
como outra
limite, né?
qualquer. Você
Comprado
vai
não, nem
comprar
tanto,
uma,
né?
fica vendido também, né? Mas comprado, eu acho que no fim o risco, né, é o mesmo, é o risco de você se fuder e quebrar, né? É, porque uma hora alguém vai te estopar se você tá vendido. E também nunca, você nunca vê uma ação indo para infinito, que nem dizem, né? Mas, aliás, se
Cara, eu
tivesse
ganhei dinheiro com
alguma
Via
ação
Varejo,
chegando
brother,
no
nesse rally
infinito,
aí,
qual
viu?
seria, hein,
Eu
Balé?
ganhei grana com Via
Qual ação que
Varejo,
você
ganhei.
gosta?
Eu comprei Via Varejo a 4 e alguma coisa. É. Cara.
Você ganhou? Eu ganhei também, mas eu sofri mais. Eu sofri mais porque eu comprei em
É, você
novembro
sofreu.
de 2000 e... novembro de 2018. Então eu sofri muito de novembro de 2018, 2019 inteiro, até que foi dar certo lá no final de 2019 e eu zerei agora no começo de 2020. Agora, Ariane, você já
Nada.
operou
Na
alguma ação na
realidade,
sua
para não
vida?
dizer nada, eu acho que eu comprei alguma coisa. Eu não tenho ideia do que eu tenha feito em relação a essa questão de ação, viu? Porque eu achei que eu comprei, mas aí agora eu não consigo mais vender porque eu perdi as minhas senhas do negócio. Enfim, é assim, olha, eu preciso muito de uma ajuda do meu amigo.
A
Eu estou
Ariane,
assim,
realmente, olha,
bem triste que Renan,
maravilhoso,
ele só,
Ariane.
olha, ele não compra seguro comigo e ele não senta para me ajudar em relação a isso, tá, gente? Que fique bem claro aqui a minha indignação e o meu descontentamento com esse meu amigo, tá? Porque ele é meu amigo de muitos anos e que não me ajuda, tá? Eu preciso
Pra gente.
Amigo da onça. Sentar para estudar um pouco. É, vocês estão vendo, né?
Para a gente terminar esse maravilhoso episódio do podcast, eu queria citar um fato curioso, que a Ariane, ela também
Olha.
tem um envolvimento com duas coisas bem diferentes, futebol e o Japão.
Você já viu isso, gente?
Você pode descrever seu envolvimento com esses dois assuntos? É, um que é paixão nacional e o outro que ninguém nem
Não, na
sabe onde fica.
realidade, eu morei no Japão, né? 2 anos, então eu tenho um carinho especial por aquele lugar, mas eu também.
E seu
Meu cachorro
cachorro que você
também é
comprou
japonês,
que
segue
foi para lá
comigo, o
também?
Goofy. Trouxe junto comigo, meu companheiro da vida inteira. E depois tem também. É que na realidade, fui criada por um jogador de futebol muito conhecido aí, e que é meu tio, como se fosse meu pai, né? E ele é uma pessoa muito importante, muito especial na minha vida,
Queira.
que me ensinou muito. Por isso que eu
Eu quero
sou
saber
envolvida
quem.
nesse meio. Ah, é, o nome
Pô,
dele é
mas você não vai
o
falar para as
Oscar, acho que é o
pessoas quem é?
coraçãozinho.
Jogou no Curitiba, né? Atlético Paranaense, né?
É.
Paraná.
Coração valente,
No
meu.
Paraná.
Meu,
Do Atlético Paranaense, exato.
eu torcia
E
muito. Eu torcia muito para esse cara quando
ele. Ah,
eu era
Renan,
adolescente, assim que ele jogava.
você assistia
Eu
futebol?
gostava muito dele.
Eu
Não, eu
juro.
assisti. Não, eu juro que eu assistia, porque ele estava. Eu acho que o recorde do Campeonato Brasileiro em
É dele
gols
até hoje,
é dele até
34 gols
hoje,
no
né?
campeonato.
34 gols. Meu, eu lembro muito disso, porque eu não acompanho muito futebol, exceto pelo Palmeiras, melhor time do mundo. Mas eu torcia muito, porque eu queria que ele atingisse o recorde. E ele ficou uns 2 ou 3 anos
Fez
que ele
muito.
fazia muito gol, né? E muito gol. O cara é gigante. Imagina, o
Zico.
Campeonato Brasileiro jogou Pelé, jogou Garrincha, jogou Ronaldinho Gaúcho,
Sem dúvida.
Zico. E o cara tem um recorde, meu.
Recorde
Isso aí
Guinness,
vale
assim,
muito, pensa
realmente.
bem. O Romário, meu, o maior banheira do mundo, ficava lá só para dar o
confesso que meu tio
totozinho
também
final
era
para
assim,
dentro
mas
do
ele
gol.
é a
O
posição dele, né? Era
Edmundo.
centroavante, o lugar dele era ali, e ele sabia fazer isso.
Não, mas o Edmundo jogou, o Romário jogou. todo mundo jogou, o cara ter o recorde do verdade, número de verdade, gols é sensacional.
Fora a história
pensa
de vida,
bem.
Que é um pouco mais. Que é a parte mais importante, eu acho que, de tudo. Daria outro.
Daria outro podcast. Inclusive, Ariane, você
vamos,
vai ter
a gente
que
vai
fazer
marcar.
Ele gravar
ele
um podcast
grava, ele
comigo,
grava.
Hein?
Inclusive, ele é o rei, ele é o rei das lives.
Nós
tá
vamos...
Ele está no Instagram dele, ele está gravando live. Ele está o rei das lives agora nessa quarentena. Então, é só marcar que ele grava.
Aí, então, qual que é o... Qual que é o...
Instagram
dele
para
o pessoal...
Cerqueira,
pro pessoal ver a live.
Me seguem também lá no meu é Ariane Cerqueira, Ariane normal, Cerqueira com C, gente.
Matheus Balela, Matheus com TH, Matheus Balela.
E o Balela, qual que é o Instagram?
Vou te achar lá.
Matheus Balela, eu vou marcar todo mundo
Mateus,
nesse maravilhoso
com
podcast aqui. Foi um episódio muito legal.
Não pode ficar assim não, hein? Fica tranquilo que eu vou te encontrar pra gente conversar.
Olha, Ariane, esses life planners... esses life planners da Prudential são igual ao operador... Não sei se você trabalha na Prudential, mas os life planners... Da Prudential é igual operador de telemarketing da Oi. O que me liga de Life Planner da Prudential perguntando se eu tenho seguro de vida. Toda semana eu recebo umas duas ligações.
Sabe quem? Mas eu posso te falar? Isso significa perfil.
Olha,
que você tem perfil.
Isso aí quer dizer uma coisa.
Exato.
Isso significa que você é rico. Isso significa que você é rico.
Ô, Renan, olha, mim é porque os caras sabem que você investe, sabem que você é investidor, cara. O seu perfil então, é outro, entendeu? Os caras não perdem tempo com você.
Ele nunca me ligou nenhum. Pra mim, nunca ligou nenhum.
Pobre.
Isso aí é porque os caras sabem, meu. Esse pobre aí, você acha que ele vai fazer seguro? Óbvio que não, meu. Vou perder
vocês
tempo o quê?
Com
Eduardo Costa,
com
Matheus Balela.
O seguro de vida não é caro e é um investimento também, porque é uma proteção com uma rentabilidade, vale super
beleza.
A pena, viu? E Balela, você vai me ouvir, porque eu vou te explicar no seu perfil.
Ó, quem quiser saber mais...
Esses goianos aí, agora você escuta...
Vou escutar, vou escutar.
Aqui,
vai
você não vai se arrepender.
Quem quiser saber mais sobre seguro de vida, acessa lá o perfil da Ariane. O Matheus Balela, o estilo Balela, eu vou participar, estarei lá. E depois vou mandar o link. Vou mandar
comer.
O link da Visionário para vocês escolherem
eba,
os óculos
eba.
Que o Hélio vai mandar lá para vocês. E, aliás, eu queria dizer o seguinte: a Visionário é a melhor loja de todos os tempos de óculos. O pessoal tem que entrar lá. E tem que entrar também, que agora eu tô no YouTube, no Instagram e no Twitter.
O Renoir é meu orgulho.
Eu tenho
Renoir
Facebook,
é
mas não olho. Então não adianta.
No marketing digital. Porque assim, ó, me formei em marketing digital.
Olha,
na GV e eu nunca fiquei igual.
Eu vou chegar
vi
na Ariane.
Um crescimento tão bonito e tão orgulho. Olha, eu tenho um orgulho absurdo dessa pessoa que vocês não têm ideia.
A Ariane, quando eu conheci... Eu olhava para quantos seguidores ela tem e falei e pensava assim, nossa, eu tenho 300. E ela tinha, sei lá, 100 mil. Agora você sabe, né? Virou mãe e tal, aqueles marmanjos que seguiam, queriam pegar, já seguiram, né? Mas agora você ainda tem uns bons seguidores lá, hein, Ariane?
Se não for embora.
Você tem que fazer seu... Você tem que fazer seus seguidores seguir a mim e ao Balela, que ele vai lançar o estilo Balela. E quando nós chegarmos a 100 mil seguidores, nós vamos tocar... Nós vamos tocar Mozart para dois pianos.
Tamo junto. Valeu, galera.
Mozart para dois pianos. Tchau, pessoal. Valeu.
Um abraço. Tchau, tchau.